Escuta a ciência.
Oi, gente! Esse é o Escuta Ciência e hoje nós estamos numa conversa com um convidado, né, Júlio?
Isso aí, nós trouxemos o Léo Costa para conversar um pouquinho com a gente, mas ninguém melhor para se apresentar do que ele mesmo. Léo, seja bem-vindo ao Escuta Ciência.
Júlio, oi, Letícia, tudo bem? Obrigado por ter me convidado. Fico muito feliz de poder participar do podcast de vocês. Eu me chamo, eu gosto de me auto-intitular como Léo, porque como todo mundo que é meu amigo me chama de Léo, meu nome é Leonardo Costa. Eu sou fisioterapeuta de formação e eu tenho uma história de formação científica meio diferente. Eu fiz meu mestrado em Ciências do Esporte na Universidade Federal de Minas Gerais, porque não tinha nada na minha profissão na época para fazer de mestrado. Então a fisioterapia era uma profissão com baixíssima quantidade de programas de pós-graduação. Quando eu terminei o mestrado, eu fiquei completamente apaixonado com ciência e não existia. Tinha um programa de pós-graduação no Brasil, na Universidade Federal de São Carlos. Queria fazer uma coisa mais próxima da minha área e aí a única opção que eu tinha foi ir para o exterior. Então me preparei, fiz meu doutorado na Escola de Saúde Pública da Universidade de Sydney, na Austrália. E desde então eu trabalho, que é um misto de atendimento de pacientes, geralmente nas clínicas e escolas das universidades que eu trabalhei. E eu trabalho com pesquisa, em especial, eu trabalho com dor musculoesquelética, em dor de coluna, então eu trabalho com estudos de coorte, ensaios controlados aleatorizados, revisões sistemáticas e metodologia científica avançada. Para eu continuar mais um pouquinho, eu sempre me incomodou os muros da universidade, entendeu? Eu não falava com ciência fora da universidade, e porque existe uma barreira meio ideológica, assim, nossa, né, esse professor não pode estar lá e tudo. E eu fui para a rede social e eu era muito conhecido no meio da fisioterapia. Quando veio a pandemia, que eu comecei a comentar os estudos do Covid, houve uma explosão, né? Então eu tenho um canal no Instagram com quase 180 mil pessoas, e é muito gostoso poder falar de ciência para o grande público, né? O canal que eu uso de divulgação mesmo é no Instagram. A gente tem um canal no YouTube e também estamos abrindo um podcast agora. Então, daqui a pouco eu vou chamar vocês para ir para o meu podcast.
Olha aí.
Mas essa basicamente é o resumo do que eu faço. Eu coordenei um programa de mestrado, doutorado em fisioterapia da Universidade de São Paulo por 11 anos. E agora eu saí do cargo e trabalho como pesquisador nessa instituição que eu gosto.
Que legal, olha isso. É uma honra ter você aqui, Léo. É legal a gente conversar sobre o tema. A gente vai falar hoje, gente, sobre práticas baseadas em evidências. Olha aí, acho que evidências muita gente escutou, se não escutou, na pandemia escutou pelo Chitãozinho Chororó evidências, mas aqui a gente vai falar de evidências diferentes, evidências científicas. A gente chamou o Léo, então, para bater esse papo com a gente e hoje nós vamos, então, ter uma aula aí sobre práticas baseadas em evidências, ou PBE, como muita gente gosta de resumir aí na sigla. Léo, para começar, eu acho bom a gente esclarecer para quem está escutando o que, que é PBE, o que, que é práticas baseadas em evidências.
Vamos lá. Prática baseada em evidência tem três nomes no Brasil, tá? Tem a medicina baseada em evidências, tem pessoas que chamam de saúde baseadas em evidência e saúde baseada em evidência e prática baseada em evidência. A história é bem curtinha. O inventor do movimento de medicina baseada em evidências é um médico canadense, ele chama-se David Sackett, e ele tem os melhores livros, tudo começou por lá, na Universidade de McMaster, no Canadá. Ele faleceu recentemente, e outras profissões quiseram incorporar isso dentro das suas práticas. Então, é totalmente compreensível um fisioterapeuta não querer falar que ele faz medicina baseada em evidências. É uma questão meio corporativa. Então, só para deixar muito claro que são sinônimos, saúde baseada em evidências, medicina baseada em evidências ou prática baseada em evidências, é tudo a mesma coisa. Então, mas o que eu sempre gosto de explicar, e é ótima essa pergunta, é que prática baseada em evidências não é metodologia científica. Porque geralmente são professores de metodologia que ensinam PBE. Prática baseada em evidência é uma forma de atendimento, de cuidado ao paciente que incorpora três componentes e um desses componentes é uma evidência científica de alta qualidade, tá? Então, basicamente, é você atender o paciente sempre de forma consciente e tomando decisão baseado em pesquisa clínica de alta qualidade. Eu gosto muito de repetir essa palavra porque não é qualquer pesquisa. não é qualquer artigo, tá? Então, toda pesquisa é importante. Todas elas são um pequeno tijolinho numa parede de conhecimento. Mas para tomada de decisão clínica, existe um certo tipo de artigo científico ou alguns tipos de artigo científico que você deva utilizar para tomar decisão clínica, tá? Isso a gente chama de pesquisa clínica, que é o que separa um pouco da pesquisa clínica da pesquisa básica, que é mais importante que a clínica, mas ela não é utilizada na tomada de decisão. A gente pode falar isso depois, se vocês quiserem. Mas, prática baseada em evidências não é simplesmente ler artigo e tentar colocar fórceps no paciente de qualquer jeito, né? A prática baseada em evidências, ela prevê que cada paciente é único, que você deva fazer, sim, um bom acolhimento, um bom exame, entender o que, que o paciente tem e tentar incorporar a melhor evidência na realidade clínica dele. Mas você tem que perceber se aquela evidência se encaixa naquilo que o paciente deseja receber, tá? Então, eu gosto sempre de dar um exemplo. Vamos supor que a melhor evidência para o tratamento de dor crônica, um dos melhores tratamentos que existem, é a acupuntura. Muita gente fala que não é, mas é. Existem meta-análises grandes de acupuntura para dor crônica. Mas o paciente tem fobia de agulha. Então você tem a melhor evidência de um lado e um paciente que não gosta daquele procedimento. Então você vai ter que lançar a mão da melhor evidência para ir para um segundo nível de evidência. Então, essa decisão compartilhada de médico-paciente, ou psicólogo-paciente, fisioterapeuta-paciente, enfermeiro-paciente, ela tem que ser dividida a tomada de decisão. Tá? Então, assim, e mais, o profissional de saúde que atende tem que ter muita experiência clínica. Então, ele tem que ter muita vivência, ele tem que acompanhar muito bem os pacientes. Isso tudo junto, incorporado e indissociável, é o que a gente chama de prática baseada em evidências. Infelizmente, foi criado um rótulo que o cara que é médico baseado em evidência é um cara que lê um monte de artigo que não tem nenhuma experiência e que não atende paciente. Isso não é medicina baseada em evidências. Então, é uma forma de atender o paciente, tá?
Muito bacana essa inserção de falar da qualidade de evidência, né? Porque a gente passou por 2 anos muito difíceis, né? Enquanto cientistas, a gente aqui está numa conversa entre 3 pessoas que trabalham diretamente com ciência, tendo que falar, né, dessa diferença das qualidades de artigos, né? Eu pegar um punhado de pessoas, 10 pessoas, testar um remédio e dizer elas melhoraram, né? Como é que eu separo essa melhoria de um acaso, né? De uma melhoria espontânea, de um curso natural da doença. Então, acho que é muito importante a gente ressaltar esse ponto, né? A esse ponto que a gente está da pandemia, em que a gente consegue vislumbrar uma saída porque a gente teve algo baseado em evidências que funciona, né? Que é a aplicação das vacinas.
É lógico, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Isso é uma aula fantástica, né, Júlio? A gente teve a oportunidade, eu gosto de brincar assim, eu estive vivo para ver o Ayrton Senna ganhar corrida, eu estive vivo para ver o Gustavo Kirten ser campeão de Roland Garros, e eu estive vivo para ver uma audiência da Anvisa de aprovação da Coronavac e da vacina da AstraZeneca num domingo de manhã, e um cara explicando um gráfico ao vivo. Tipo assim, minha filha fala, papai, o que é isso? Sim. Isso aqui é uma aula de ciência, filha, que vai poder ajudar as pessoas a sair fora dessa doença horrorosa que a gente teve. O que me assustou, Júlio, eu achava que era muito da fisioterapia, que fisioterapeutas não sabiam muito bem qual tipo de desenho eles deveriam ler para cada tipo de pergunta clínica que ele tem. Porque tem um problema na PBE, queridos amigos, que aquela pirâmide de evidência, muitas pessoas devem ver, quem não viu, dá uma procurada no Google, aquilo confunde muitas pessoas. Então é uma pirâmide assim, na base a pesquisa básica, depois tem um estudo de caso e controle, aí tem um coorte, tem um ensaio clínico, tem uma revisão sistemática. Eu não gosto muito daquela pirâmide. Eu acho assim, ó, o que a gente quer saber? A gente quer saber efeito de intervenção? Então essa pirâmide só pode ter ensaio controlado, aleatorizado e revisão sistemática. Pronto.
Sim.
Não tem que pensar em outra coisa nesse momento de tomada de decisão. Se eu quero saber o curso da COVID, por exemplo, o que acontece com a história natural dela, eu preciso de um outro desenho de estudo. Eu preciso saber o prognóstico dela. É um estudo de longitudinal de coorte. Então, quanto a gente aprendeu, olha que bonito que foi a COVID para todos os cientistas do mundo. Primeiro, observação clínica. Um médico viu alguém doente e o negócio parecia uma gripe e que virou uma sina respiratória aguda grave e começou a morrer um monte de gente. Então, observação clínica. Tudo começa na beira do leito. 2, não parece ser gripe, porque está morrendo mais gente que o normal. Olha que bonito. Chamem os caras da pesquisa básica. Isolaram o vírus e falaram, olha, ele parece uma coroa, coronavírus. Então a gente tinha uma noção, o que esses coronavírus podem fazer com a gente? Então eles isolaram o vírus. E alguns meses depois, uma empresa chamada Moderna falou assim, eu identifiquei o DNA desse vírus, eu vou começar a desenvolver uma vacina. Né? A vacina da Moderna veio e ajudou muita gente. Nesse meio tempo, vieram os epidemiologistas e começaram a ver o que acontecia com os pacientes com o passar do tempo. Fizeram um estudo de coorte. E a gente aprendeu uma coisa maravilhosa, que o grande fator de risco de Covid era a idade, que a gente tinha que proteger os idosos. E aí você usou um outro desenho de estudo, que é um estudo de fator de risco. Né? O que faz uma criança morrer ou um adulto morrer, etc? A gente percebeu um monte de coisa, que cardiopata morria mais, que diabético morria mais, que obeso morria mais, que idoso morria mais. E outras nem tanto. Então, quanto meu filho pegou, eu tinha um filho de 2 anos que pegou Covid, ele até ficou ruimzinho, mas a probabilidade de eu morrer era maior do que a dele, quando a gente pegou juntos aquele, no final da pandemia, né? E se é que ela acabou mesmo. E depois a gente teve uma segunda aula incrível, que foram dos ensaios controlados aleatorizados de fase 1, 2, 3, até a aprovação regulatória na Anvisa. O que aconteceu na Covid e me bateu um baita susto é que as pessoas não sabiam identificar qual estudo fazia o quê. E nessa hora, pelo que eu entendi, a metodologia científica nas universidades no mundo inteiro falhou assim, miseravelmente. Né? A gente pegou estudos de coorte. Por exemplo, eu acompanhei 1000 pacientes expostos à cloroquina ou não expostos à cloroquina. E aí o cara assumiu que cloroquina funcionava. Foi uma catástrofe. Uhum. O primeiro ensaio clínico de cloroquina é patético. E tudo, se todo mundo entendesse de ciência, a gente nem tinha dado bola para esse negócio. Vamos combinar, queridos amigos? Se você tivesse um mínimo de letramento científico, você falasse assim, não, isso aqui é porcaria, não preciso me preocupar com isso. Mas não, médicos bem intencionados, porque eu não consigo imaginar em charlatanismo nessa hora, é falta de informação mesmo, né? Uma doença que tem um prognóstico individual muito bom, né, de 98%, então a cada 100 que eu tratar, 98 vão sobreviver, então se eu der qualquer coisa ali, ele melhora. Isso confundiu muitas pessoas e eu acho que não resolveu o problema, a gente não aprendeu tudo que tinha que aprender na pandemia.
Sim, assim, muitos bem intencionados, mas a gente teve os oportunistas, né, que se aproveitaram aí do momento para lucrar, como tudo, né, em toda crise tem um oportunismo de alguém, né, mas assim, o que você falou me fez lembrar que até eu, quando começou a pandemia, eu tava dando aula, eu dava aula de epidemiologia em 2020, e aí eu fui acompanhando com os alunos a pandemia. No começo fui falando da doença, né? Contei a história para eles, olha, começou sendo identificada lá na China, expliquei tudo e falei dos estudos que a gente poderia fazer daqui para frente e fui acompanhando. Então, assim, a gente tinha aulas online e essas aulas online eu usava dados da Covid. E tudo que a gente falava de Covid, assim, experimentalmente mesmo. Então, eram aulas muito dinâmicas, né? A gente tava vivendo essa história. Quem era professor de epidemiologia nessa época poderia aproveitar desse momento para ensinar na prática como que funciona uma epidemia, como que funcionam os estudos, sejam eles epidemiológicos ou estudos aí para tentar o desenvolvimento de uma terapia ou de uma vacina. E isso foi uma chance da gente aprender mais. Mas, infelizmente, tiveram pessoas que tiveram essa chance e pegaram ali o caminho, vamos dizer assim, aquele atalho que às vezes a má ciência proporciona, né? Eu descobri que isso cura a doença. Como que você descobriu, né? Por um atalho que não é o adequado, né? Não é de fato uma evidência, né?
Foi um momento muito rico da ciência. Está sendo um momento muito rico, porque não acabou. Então, assim, quem aproveitou. E o mais difícil é que tem muitos pacientes com muitas dúvidas. Então, assim, quem estava em rede social, e nós três estávamos e estamos, toda hora eu lidava com pessoas com muitas dúvidas e com um confronto de informações muito graves, entendeu? E eu tentei usar a mesma estratégia que os charlatões usam, tentar ser acolhedor, tentar explicar, entender que o cara está com dúvida, né? E eu acho que tivemos sucesso com isso. Eu tive várias pessoas que tinham, na verdade, eles não eram negacionistas, eles não queriam se vacinar porque eles estavam com medo. E a gente tem que dar voz para esses caras e tentar ensinar para eles que a probabilidade matemática dele se dar bem com a vacina na época era melhor do que ele não tomar, entendeu? Ah, da mesma forma que alguns fármacos não valia a pena utilizar de qualquer jeito. Então, assim, a história vai dizer o quanto que a ciência cresceu, mas foi extrema... Eu tive um choque de realidade que eu achei que eu não teria. Eu achei que a formação médica mundial era melhor. Eu tô jogando nas costas dos médicos, sim, tá? Eu esperava mais sobre a categoria. Eu esperava mais.
Ah, eu acho que todo mundo, né?
E é bacana pensar até no nosso papel como profissional de saúde, né? Você falou dessa... forma das pessoas se aproximarem com medos da vacina ou com esperança sobre um medicamento. E medo e esperança são emoções, né? São subjetivos. A gente trabalha com dados, a gente trabalha com coisas objetivas. A gente, obviamente, se deixa levar por emoções porque a gente tem um lado humano. Às vezes até a escolha da área de pesquisa que a gente faz é levada por algum afeto que a gente tem pelo que a gente quer estudar. Mas é importante a gente... entender, né, acolher as pessoas que estão domadas por essa emoção e encaminhá-las para que essa emoção de medo da vacina vire uma esperança de, em sendo exposto ao vírus, ter uma chance maior de sobreviver, um risco menor de evoluir para uma forma grave da doença, enfim. Então, acho que é muito importante a gente pontuar isso, né? Quando a gente acaba com as esperanças de alguém em relação a um medicamento, a gente não está sendo cruel, a gente não está sendo frio, a gente está sendo objetivo.
Mas, né? Júlio, vê se você concorda, nós, acadêmicos de formação, a gente não foi treinado para conversar com um grande público. Então, muitas vezes, essas coisas que eu mesmo coloco lá, falar, a ciência não está nem aí para sua opinião, me mostra os dados e tal, isso joga num nível de arrogância acadêmica em que o acolhimento se perde. E o picareta acolhe muito bem. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Eles dão boas notícias, veja bem, eu vou salvar sua vida, olha aqui. E bota, e chora e tal. E a maioria da comunidade científica, ou de comunicadores em redes sociais mesmo, demorou para perceber isso. Demorou para perceber isso. Eu vivi isso muito antes na fisioterapia, que eu ficava dando porrada em todo mundo. E eu descobri que quanto mais porrada eu dava, mais as pessoas tinham aversão à ciência. Entendeu? Porque eu esqueci que eu não estava dentro da universidade, que lá eu posso ser ácido, lá eu posso desafiar as crenças da pessoa, porque na universidade não é lugar de crença, é lugar de sabedoria, de ciência. Mas quando você decide fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, vir para o grande público, a gente tem que entender que até para dar notícia ruim, a gente tem que saber como dar. E dar notícia boa é fácil. E a ciência, na maioria das vezes, não dá notícia boa. Eu peguei um artigo, depois eu posso compartilhar com vocês, que foi um artigo publicado numa revista que chama Statistics, então o pessoal não vai querer ler, que é de estatística, que fala sobre probabilidade de sucesso de uma droga lá na área básica virar uma droga que vai cair na prateleira da farmácia. Vacina é a que mais tem sucesso, e se eu não me engano é cerca de 25%. Ou seja, 25% das ideias de vacina conseguem vencer todas as etapas científicas, mais uma etapa de regulação sanitária. E, na média, não passa de 20%. Então, a cada 100 papers que a gente rodar, cada 100 ensaios clínicos que a gente conduzir, você espera que cerca de 20 vão ser positivos e 80 vão ser negativos. Então, o cientista, por definição, ele não é um cara que traz boas notícias. Porque na hora que você ficar pegando um artigo na New England Journal, no JAMA, na BMJ, o que você vai ver é uma série de estudos negativos. Que isso tem um bom papel, é saber o que não fazer. Eu amo isso. Sabe, não tente usar cocaína, porque vai dar ruim. Né? Não saia de casa sem colocar o cinto de segurança. Não beba antes de dirigir. Não fume. Mas quando você começa a falar, não tome esse vermífugo, e tá todo mundo falando, não, toma que melhora, aí você começa a ficar inimigo da galera. Então, assim, eu acho que a comunicação científica, ela tem que ser mais empática, porque do outro lado tem uma pessoa fragilizada e você tem que abraçar sem dar tanta esperança falsa. E é por isso que o comunicador científico tomou muita porrada na internet, né? Eu tomei shadowbans históricos assim no Instagram, de denúncia, entendeu? Eu quase perdi minha conta algumas vezes. Então é difícil, difícil.
Eu já tô acostumada a tomar porrada, mas assim, é só falar de ciência. Mas geralmente, quando a gente fala alguma coisa num sentido de comunicação assim mais acolhedora, eu percebo que isso funciona, que isso dá certo, sabe? Que as pessoas até, tem mais gente querendo te seguir por causa disso. Às vezes a notícia é muito difícil de falar de um jeito acolhedor mesmo. E evidência científica é uma coisa complicada de você explicar sem uma base de ciência que a população não tem. Infelizmente, o acesso à ciência, ele ainda é limitado. E a gente não pode também entender que todo mundo já parte ali de um pressuposto, né, de que todo mundo entende um básico de ciência para comunicar. Então é difícil a gente falar de evidência científica. Eu acho que mais difícil ainda é você tentar, num atendimento clínico, falar de evidência científica e tentar direcionar esse atendimento para as evidências, porque o paciente também tem que entender que a prática que você está executando com ele, que você está desejando aplicar no atendimento, vai ser baseada em evidência científica. E eu acho que aí é mais difícil ainda de entender, porque as pessoas entenderem de ciência já é difícil. Imagina explicar isso. Como que funciona?
Ô Letícia, dando aula de PBE desde 2007, e eu já dei curso de prática baseada em evidência para pessoas leigas, para médico, para oncologista, para todo mundo. Só no online tem quase 3 mil alunos. Sabe o que eu descobri? É que os pacientes têm certeza que a gente trabalha baseado em evidência. Você fez uma universidade, caramba! Você fez uma universidade. Olha que doideira. Você foi lá, passou no vestibular, fez um curso superior numa universidade, então está totalmente subentendido que o que você aprendeu ali é ciência. E esse é um erro conceitual de cara, assim, ó, de cara. Aí você cai num fulano e ele vai te prescrever homeopatia, entendeu? E ele vai te levar para constelação familiar, e ele vai falar de aromaterapia, entendeu? E ele vai falar de ozônio retal. E o paciente acredita, porque afinal de contas, o sujeito foi lá atrás de um profissional de nível superior. Entendeu? Então, e aí ele fica confuso e fala: como assim? Porque eu escutei isso dentro da minha casa, onde tem dois cientistas amigos. A minha esposa tem 3 artigos na Lancet, 1 na BMJ. A mãe dela falava: então eu vou confiar em você e não vou confiar no meu médico que me prescreveu esse médico. A filha é cientista.
Eu sei como é.
É isso.
Eu sei como é. A minha irmã que tá grávida, que tá gestante, ela vai escutar, ela vai ficar brava. Mas assim, eu explicando um negócio de vacina pra ela, que não tava confiando em mim sobre vacina de Covid. Eu falando que ela poderia tomar, sim, a terceira dose estando grávida. E ela não estava acreditando em mim. Mas por quê? Porque tem outro profissional ali cuidando dela. Não sou eu que tô cuidando dela nessa fase.
Exato. Né? Então, assim, o grande problema é que a gente assume que o paciente vai ter esse pensamento cético. Ele não é obrigado a ter. Ele tá altamente fragilizado. Eu peguei Covid, gente, eu fiquei um dia com sintoma. Eu fiquei com... Minha cabeça foi a zero. Eu falei: cara, morreram 600 mil pessoas nesse negócio. Será que não vai acontecer comigo? Qualquer hora eu vou começar a ter uma dispneia aqui e vou morrer. E eu vi meu filho fez uma desidratação grave aqui dentro de casa. Eu tive a ponto de ir para o hospital. Falei: como é que eu vou levar meu filho para o hospital sendo que está todo mundo de Covid aqui dentro? Entendeu? Você ali naquela hora, e você ir num encontro com um profissional de saúde, você está numa posição altamente desfavorável para eles colocarem o que quiserem dentro de você. Isso, a gente precisa entender isso. E aí o cara fala: não, mas é porque tem esse artigo aqui, ó, fulano, essa capa de iPhone quebrada aqui, ó, ela está falando que funciona. Pronto. E foram publicados, a gente não pode negar, eles passaram em algum crivo científico com erros de interpretação, com erros de conceituais claríssimos, que, de novo, no mundo perfeito, que está longe de existir, a gente nem daria bola. Mas na prática, todo mundo comprou. Entendeu? Eu não sei qual narrativa, nem sei se a gente deve preocupar com qual narrativa venceu. É só olhar para os gráficos e saber, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Mas a gente precisa entender esse fenômeno. De um lado está um paciente fragilizado, de outro lado está um profissional de saúde mal formado. De novo, não vamos chamar esse cara de mal intencionado. Acabou, ele quer ajudar esse cara aqui. Esse cara que não responde no evento fatal, ele não morre e pronto. O médico agora acredita que ele sarou, acabou. Você faz um ciclo, né, de vieses que estão ali mexendo na sua cabeça, e ali, dali para frente, ele vai continuar replicando esse modelo, mesmo que a evidência mostre o contrário.
Sim, vira um relato de caso que para ele é uma evidência científica e pronto, e fechou, acabou, cheguei a uma conclusão, sou um cientista, né? Daí ele se denomina cientista porque ele tratou um paciente e ele não considera a história natural da doença, não considera nada que é de extrema importância para a gente saber que, por exemplo, e na maior parte das pessoas, a COVID, ela vai se curar sem nenhum agravamento, sem nenhuma doença severa, né? E em uma pequena parte a gente tem um agravamento, né? Mas desconsidera isso, considera que todo mundo vai morrer de COVID. Então, se você tomou o remédio e você sobreviveu, é porque o remédio funcionou, mas não é. A gente sabe que tem uma série de fatores envolvidos, por isso que é importante todo atendimento clínico, todo tipo de terapia, ser considerada a evidência científica, que seja de fato uma evidência científica, né? Não esse conjunto de relatos, de casos, de experiências pessoais que foram popularmente conhecidas como evidência científica, né, na pandemia, mas não são. Eu penso assim, na formação mesmo de profissionais, a gente já vê que tem muitos profissionais de saúde que não entendem de evidência científica. E talvez esse déficit no atendimento, de não aplicar a evidência científica no atendimento, venha por causa de uma formação que não está adequada. Você também trabalha como professor, né, Léo? Acho que você até pode falar o que você vê na prática.
Acho que o pior viés dessa história toda, e aí você pode trocar COVID pela doença que você quiser, é que existem dados claríssimos dizendo o seguinte: que os pacientes que não melhoram com o seu tratamento, eles abandonam e eles não te contam por que eles abandonaram. Então você tem um viés de observação, um viés de memória péssimo, porque você só tem o relato do paciente que voltou. E geralmente o paciente que volta no profissional de saúde, ele volta porque ele deu certo. Então, por exemplo, quantos pacientes de COVID possam ter morrido e não voltaram pelo simples fato que eles morreram? E o médico não fica acompanhando, o médico de consultório não fica acompanhando. Você está no consultório, ele prescreve, o paciente morre na UTI em outra cidade, o paciente, cara, nem fica sabendo. Mas 98% dos pacientes voltam para um retorno todo feliz, porque se recuperaram completamente. Então, assim, isso num estudo científico você não deixa acontecer, porque você acompanha o cara até a alta ou até o evento catastrófico. Então você sabe quantos mortos e quantas altas tiveram. Nessa hora, o viés de memorização desaparece. Na observação clínica, e veja bem como é que não é charlatanismo, ele está observando que a maioria dos casos voltou bem. Então tem um problema de um viés, o pior viés que tem, que é o recall bias, que é o viés de observação, ou até mesmo um viés de confirmação. Aquilo vai só aumentando a confiança no cara num tratamento ineficaz. Isso é muito ruim.
Mas o profissional, ele tem que ser capaz de identificar evidência científica e separá-la de superstição, né? Se eu disser que toda vez que eu uso a minha bermuda favorita, o Palmeiras ganha, né? Isso é um viés de confirmação, porque, sei lá, eu tô usando sempre naquela época que o time tá bom, enfim. Algumas pessoas usam esse mesmo pensamento para um tratamento de paciente para uma doença potencialmente letal, né? Isso que é muito preocupante.
Então, inclusive, se a gente olhar para algumas práticas que são aplicadas no SUS, práticas integrativas e complementares do SUS, é assustador, né? A gente vê umas coisas que não se baseiam em evidências científicas, infelizmente. A gente tem desde homeopatia até ozonoterapia, mas também temos aí outras práticas, eu acho que temos aromaterapia também, né? Tem, inclusive tem umas práticas assim muito absurdas que eu já ouvi falar também que estão incluídas, como aquela história de constelação familiar. É uma maluquice, né?
Ô Letícia, eu lamento profundamente essa entrada da forma que foi feita das práticas integrativas e complementares. E vou dizer por quê. Bom, é óbvio por quê. Mas é o seguinte, o que aconteceu... Eu fiz uma live recentemente com um cara que só estuda isso. Eram para entrar oito práticas. Eu vou te dar um exemplo muito legal. Da medicina tradicional chinesa, por exemplo, ia entrar uma coisa que muitas pessoas conhecem, que chama Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é uma forma de exercício, de atividade física que você pode fazer em grupo, e tem vários ensaios clínicos mostrando que Tai Chi Chuan pode ser muito legal para melhoria do equilíbrio de idosos e, portanto, para prevenção de quedas. Existe ensaio clínico mostrando que Tai Chi Chuan previne queda, que é uma das maiores formas de mortalidade de idosos no mundo. Portanto, não teria nenhum problema colocar Tai Chi Chuan em alguns postos de saúde com um cara qualificado para botar os idosos lá para fazer a sua atividade física. Isso é maravilhoso. É barato, não gasta equipamento, dá para fazer em grupo e é eficaz. Né? Eu tomo muito cuidado para não jogar uma pedra em cima das PICs, assim, de uma forma como um todo. Acupuntura para dor é legal. É, tem várias outras coisas legais. De novo, tem que fazer aquele acrônimo PICOT. Para qual tipo de doença? Qual intervenção? Para qual desfecho? Então, assim, também não é para dar Tai Chi Chuan para todo mundo. Não é isso. É como se fosse um antibiótico, né? Eu até brinco, né? Nós todos vivemos uma geração que, quando a gente era bebê, o único antibiótico que tinha era bezetacil, era penicilina. Hoje nós temos uma gama de antibióticos porque a gente sabe que ele tem uma especificidade dependendo da droga. Isso é maravilhoso. Qual que foi o problema, Letícia? É que a gente ganhou no pacote, na hora da canetada, você comprava um Tai Chi Chuan e ganhava uma aromaterapia de presente, que tem um problema regulatório gravíssimo, e as pessoas até falam que tem evidência, tudo que eu já li é muito ruim, mas no Brasil a aromaterapia não pode ser tratamento, porque ela é aprovada na Anvisa como aromatizante ou cosmético, portanto ela não vence as etapas de pesquisa que um tratamento deveria vender. Então, assim, o grande problema das PICs era que eram para ser oito, eu não sei te falar de cor quais são as oito, mas vieram 29. E é um 29 guarda-chuva. Então, por exemplo, não é um homeopático, é todos os homeopáticos. Quiropraxia é uma especialidade do fisioterapeuta que tem várias coisas legais, por exemplo, manipulação vertebral para dor de coluna, que é minha área de atuação. Funciona super bem. Agora, tem quiropraxistas que trabalham, que tratam cólica em criança manipulando coluna cervical de bebê. Isso é uma loucura. Mas veio no pacotão, você concorda? O grande problema das práticas integrativas e complementares no SUS não é o PIX por si. Mas a forma, bem brasileirinho, né? Quando você aprova uma liberação de uma verba e vê um pacotão ali de corrupção embaixo. Na minha cabeça, é idêntico. Se você for de forma racional, botar o pé no chão e dar uma lida boa, você vai ver que tem coisas ali que são úteis, são poucas, não são muitas, que poderiam ajudar as pessoas. Mas no pacote vem uma loucura. Pior, Letícia e Júlio. O aromaterapeuta fala o seguinte: como é que você, cientista, fala que não é bom, sendo que é aprovado pela Agência Nacional de Saúde? Ele ganhou um rótulo, cara, do melhor sistema de saúde pública do planeta, que é o nosso SUS. É foda, cara. Então o cara se coloca na mesma condição de vacina, por exemplo. Nós somos os melhores do mundo de vacinação. Ele fala: meu, eu pertenço a isso aqui. Isso é muito ruim, porque eu não sei vocês, cara, eu fico muito bravo quanto o dinheiro dos meus impostos são colocados em coisa que não ajuda as pessoas, né? Eu fui bolsista da CAPES no exterior, então eu fui um cara beneficiado pelo pagamento de impostos. Agradeço todos vocês aí. Então eu até pago imposto menos bravo, porque eu sou um cara que fui bancado pelo sistema público para eu poder estudar. Obrigado. Mas você não pode pegar esse dinheiro e colocar numa homeopatia, por exemplo. Eu acho que tá errado.
Então, assim, é meio... Parece que é forçar uma coisa para tentar beneficiar alguém que não é o paciente, né? Isso que é triste.
Letícia, tem uma frase linda, você já deve ter visto esse filme que chama Operação Enganosa, um documentário na Netflix, quem nunca viu tem que ver. Tem uma frase lá que é a frase mais poderosa que eu já vi na minha vida, é o seguinte: os interesses do paciente nunca estão em primeiro lugar. Quando você vai discutir essa coisa toda, igual nós estamos falando aqui agora, os interesses do paciente não importam. Tem um monte de big pharma, big alternative pharma, máfia das próteses e assim por diante. A gente tem que ficar lutando contra isso tudo. Você fala, cara, e o paciente lá na ponta? O que, que eu vou fazer por eles?
Pois é.
Eu acho que a gente não está colocando as pessoas no altar que elas merecem. A prioridade deveria ser o paciente, não profissões, especialidades, corporações e assim por diante.
Exatamente.
Parece óbvio, mas isso precisa mudar muito no Brasil.
Pois é. Assim, Léo, quando você vai pensar assim, numa prática baseada em evidência, no atendimento, na tua área mesmo, como que seria esse acolhimento do paciente nesse início para você direcionar o tratamento? Quais são, assim, também os resultados que você espera a partir desse tratamento, desse atendimento baseado em evidência, né? Como que o paciente se comporta, o prognóstico? Compartilha aí um pouco da sua experiência com a gente.
Vamos lá. A primeira coisa é que o cuidado precede a evidência. Então, o profissional de saúde, ele tem que estar humanizado de uma forma a olhar para a cara da pessoa e conversar com dignidade e entender que ela está sofrendo. Eu acho que muitas pessoas começam errado assim. O pessoal da PIX nada de braçada nisso, porque eles acolhem muito bem. Isso potencializa efeitos placebo, uma série de outros problemas. Mas não interessa, a gente tem que acolher bem. Aquela mesma crítica que eu fiz a nós mesmos, comunicadores científicos, eu tenho que fazer aos profissionais de saúde. Então, acolher bem. Eu era coordenador de estágio de ortopedia da Unicid. Então, eu falava com os alunos. A primeira coisa, meus alunos ficavam apavorados quando eu era o supervisor. Porque eles achavam que cada tomada de decisão tem que ler um artigo diferente. Não é. Falo, cara, vai lá fora. Pega na mão do paciente, cumprimenta, sorria, olha na cara dele, senta, para de olhar para exame, conversa com esse cara, examine cuidadosamente. E a PBE começa ali, tá? Então assim, o paciente vai contar uma história, eu vou montar hipóteses diagnósticas e eu vou tentar utilizar com a melhor evidência possível qual que é a maior probabilidade de eu encontrar um diagnóstico para esse sujeito, né? Então existe uma série de estudos para isso. Dois, não adianta eu saber e não saber examinar, por isso que eu falo que a experiência clínica é muito importante. Saber tocar, saber conversar, saber identificar, ter a manha da experiência anterior, isso é muito importante. Cabelo branco é importante no atendimento de cuidado de pacientes, tá? Então, médicos experientes, profissionais experientes fazem sim a diferença, inclusive no acolhimento. A tomada de decisão terapêutica, que é qual tratamento eu vou dar. Então, primeira coisa, eu acabei de fazer o diagnóstico. Qual que é o prognóstico dessa doença? Eu preciso, de fato, tratar essa pessoa? Eu vou dar um exemplo bobo. Criança com pé plano chega em fisioterapeuta toda hora com indicação médica. Atendo o paciente. Aí você vira para a mãe e fala, quantos anos seu filho tem? 9. Ah, o pé tá plano, tá? Pé chato. Tem sintoma? Não. Não tem tratamento. Mas se eu quiser empurrar uma palmilhinha, eu posso, entendeu? Se eu quiser ficar fazendo hora com o cara lá dentro, eu posso. Então você pode chegar para a mãe e educar a mãe e explicar que aquela criança, o tratamento é não tratar. E acompanhar, marcar um retorno ali para frente. Várias doenças você só acompanha. Você não precisa prescrever mais exame, nem nada. Mas você vai ter tempo de explicar para a mamãe que ele não precisa de tratamento porque existe uma curva prognóstica mostrando que não precisa. Dor lombar aguda, que é a minha área de atuação principal. 80% dos pacientes com dor lombar aguda que você está entrevado numa cama vai estar completamente curado em 6 semanas fazendo qualquer coisa ou não fazendo nada. Mas 20% dos pacientes vão desenvolver dor crônica. Então, no seu exame, você consegue saber os fatores de risco e saber quem que está propenso a ficar crônico. Esses você atende, os outros você acompanha. Mas você tem que explicar pro cara. Ah, Léo, existe medida paliativa na fisioterapia para paciente com dor aguda? Existe, então você explica pro cara. Fala, cara, não vou deixar você ficar 6 semanas sofrendo em casa. Nós vamos fazer uma série de medidas paliativas aqui para aliviar o seu sofrimento. Mas é isso, beleza? Beleza. Pronto, acabou. E você pode fazer uma série de programas de prevenção de cronicidade. Isso é um clássico que a minoria dos fisioterapeutas sabem fazer. Por isso que fica um monte crônico ali. É. A tomada de decisão na minha área é super complexa, porque ela é cheia de bruxaria, entendeu? Então, muitas vezes, o paciente fica doido para receber uns placebos ali. E ainda assim, na prática clínica, que eu falo com meus alunos, foca no principal. Se precisar pendurar um placebinho aqui e outro ali e vir tirando, desmamando, não confrontar o paciente, porque isso é que é cuidado. Isso é chamado de backfire effect. Você chega para o paciente e fala assim, cara, eu não vou fazer isso não, porque isso aqui não serve para nada. Acabou ali, você perdeu o cara, entendeu? Você pode vir começando a atender, focado no que precisa e montando um plano de tratamento para eles. Na minha área, a ciência é muito consolidada, dor de coluna, tá? Tem muito, mas muito artigo, assim, tem 400 revisões da Cochrane sobre o assunto. Então, você não precisa, você não está muito nadando no escuro, tá? Então, assim, é montar, mas olha que legal, você vai ter que usar informações prognósticas, que você precisa de um tipo de estudo, você tem que ler informações diagnósticas de outro tipo de estudo, informações de tomada de decisão, exame se precisa ou não precisa. Então, muitos pacientes de coluna, os pacientes chegam com pacotes de exames de raio-x. Aí, muitas vezes, eu falo para o aluno, não precisa olhar raio-x em primeiro momento. Teve trauma? Não. Então, examina o paciente primeiro. Depois você olha para os exames radiológicos, porque o radiológico vai ajudar quase nada, na maioria dos casos. Mas vai ter algum paciente ou outro que você vai ter que olhar. Entendeu? Por exemplo, um paciente que tem um histórico de câncer de próstata, por exemplo. Ele começa a ter dor irradiada bilateral. Esse cara pode estar tendo uma metástase, que daqui a pouco vai virar uma paraplegia, que você vai ter que atuar e pedir ajuda de um médico para isso, fazer exame, hipopologista, assim por diante, descartar a doença, tuberculose óssea, que é muito comum no Brasil, e assim por diante. Então, assim, a nossa experiência dentro da universidade, atendendo pacientes do SUS com o pior índice prognóstico possível, a taxa de sucesso nossa é bem alta. Eu não vou falar que ela é milagrosa, porque não é, que dor crônica não é mole, mas a gente tem boas taxas de sucesso superior a muito convênio e a muito particular. Tanto é que tem paciente que prefere ir lá na universidade ficar na fila ser atendida por nós. Isso tudo dentro de um ambiente humanizado, com cuidado, com estacionamento, com uma sala digna, tem um cafezinho, cuidar do cara. Eu falo que muitas vezes o paciente ele não tem cuidado dentro de casa. Quando ele encontra um fisioterapeuta e vê o cara 10, 12, 15 vezes, talvez é a única chance de amor, de cuidado que esse cara tem recebido na vida dele. A gente não pode esquecer disso. Numa aula de prática baseada em evidência, a gente não pode esquecer disso. Porque do outro lado tem uma pessoa sofrendo lá. E também tem a humildade de saber dizer, não sei, eu preciso de ajuda de outros profissionais. Aí, de novo, no meio universitário é fácil, você tem um hospital universitário, você pode ligar para um psicólogo, você pode ligar para o cirurgião, pedir ajuda, pedir exame, essas coisas todas. Então, existe também um ambiente que favorece a boa utilização de prática baseada em evidências. Então, assim, é isso para outras doenças, qual que é a diferença? É nenhuma. Eu que não sou médico, hoje em dia eu fico vendo, o Covid virou um fluxograma na minha cabeça. É uma doença perigosa, mas ela é bem... Você sabe o que fazer na primeira fase, na segunda fase, quando vai para a UTI, o que tem que usar, o que não tem que utilizar. E hoje a gente tem um momento muito bom. Temos vacina e já temos alguns tratamentos que a gente não tinha. Né? A gente não é contra tratamento precoce, Sim. A gente é contra tratamento que não funciona. Uhum. Então, é importante ter bons tratamentos em todas as fases, né? Se a ciência fosse contra a Sim. Big Pharma, essas coisas, tudo que eles falam, por que o sucesso que os corticoides tiveram em paciente entubado foram, né, graças à ciência, nós descobrimos um medicamento que custa R$10, que todas as farmácias de todos os hospitais do mundo têm, que reduziu 35% de mortalidade em paciente entubado. Então é simplesmente fantástico o que a ciência fez e vem fazendo para as pessoas. E não é difícil incorporar isso tudo que eu estou falando, é só estudar e saber como que fazer.
Sim, hoje em dia a gente consegue, né, fazer funcionar. É, eu e o Júlio, assim, a gente é farmacêutico, tanto eu quanto ele. E na nossa área, ali na divulgação científica, a gente sempre vê as pessoas falarem que a gente é vendido da Big Pharma, né? Mas, assim, a gente não tá... defendendo, as pessoas defendem um medicamento que não tem comprovação científica, é defender de certa forma a Big Pharma também, porque assim, tudo vem das farmacêuticas, né? E aí acusa a gente de que tá defendendo vacina é defender a Big Pharma, quando na verdade a gente tá defendendo a ciência.
Qual que é o interesse de um produtor de cloroquina não pedir uma alteração de bula na Anvisa? Era só entregar dois ensaios clínicos lá e ela aprovava. Era fantástico colocar na bula. Entendeu? E tem um livro.
Exatamente.
Tem um livro que eu queria muito recomendar para todo mundo que está ouvindo o podcast aqui, que chama The Science in the Wonderland, que é um do maior pesquisador de terapias alternativas do mundo, é um alemão. Depois eu posso mandar para você dividir com a sua audiência. Existe uma Big Alternative Companies, porque tem farma e tem companies também, tem dinheiro em todo lugar. O conflito de interesse, ele existe. Eu não acho, não. Agora, se a Big Pharma está salvando a minha vida, eu não estou nem aí, entendeu? Agora, cabe ao profissional de saúde que prescreve, que a Pfizer não manda ninguém aplicar nada em ninguém. Quem toma... Vamos combinar, gente. Não existe ditadura de evidência. A evidência é um pedaço de papel com uma informação científica, e principalmente aquelas que foram bem auditadas, que ela é uma ciência honesta, de alta qualidade, publicada em boas revistas. Ela é só um pedaço de papel. Quem puxa o gatilho, quem toma a decisão, é o profissional de saúde, de frente com o seu paciente, e ele toma uma decisão compartilhada. Compartilhada. Entendeu? Papai, mamãe, eu sou pai de dois filhos, eu tenho de dois e um de oito. Então já houve situações que o pediatra falou assim: olha, cara, a gente pode fazer e pode não fazer. O que você acha? A gente tenta medir os riscos e benefícios e nós dois juntos assumimos os riscos e benefícios de fazer ou não fazer o tratamento. Nada diferente disso. Ciência não é malvadona, sim. A indústria não é malvadona, existem maus exemplos, sim. Conflito de interesse tem que ser declarado, sim. E toda vez que eu li os ensaios clínicos de vacina, eu li sabendo que quem conduziu foi a indústria farmacêutica, sim. Não tem problema, sim. Entendeu? Então, assim, é bom ter iniciativas como, por exemplo, o Recovery Trial, que era um grupo de pesquisadores independentes que pegaram as drogas da indústria e eles conduziram com dinheiro do governo da Inglaterra. Isso é o cenário perfeito, mas nem sempre dá para ser perfeito. Tem que declarar conflito de interesse de tudo, mesmo o menor que seja. E o leitor lê e interpreta o resultado daquele estudo sabendo que tem conflito de interesse. Aí ele vê se é bom ou não é. Basta fazer isso.
Exatamente.
E é importante também a gente ressaltar, porque acho que talvez algumas pessoas que nos escutam não têm essa consciência de como a ciência se constrói, né? Esse primeiro estudo feito com todos os problemas de conflito de interesse, muitas vezes ele vai passar por um escrutínio, ele, né, até para ser publicado ele tem que passar por um escrutínio, mas ele vai passar por uma avaliação a posteriori, quando alguém for olhar se as coisas que eles alegaram naquele estudo estão sendo vistas no mundo real. Né? Então a gente tem muitos estudos feitos com real world evidence, né, com evidência de mundo real, que mostram que, olha, aqueles valores que apresentaram de que a vacina com duas doses diminui gravidade da doença, diminui óbito, diminui internação, etc, etc, a gente está vendo no mundo real dentro da população vacinada. A população que não se vacinou, a gente está vendo que não tem essa mesma, né, esse mesmo comportamento, justamente porque não tiveram a intervenção da vacina. Então, o conflito de interesse, ele não invalida a evidência que é apresentada. Né?
É importante a gente colocar... Bom, eu vou ter que ser a chata da vez e vou ter que finalizar o nosso papo, infelizmente, porque tá muito bom. Eu até ficaria mais tempo se eu não tivesse que trabalhar, mas daqui a pouco eu tô tendo que entrar na sala de aula para dar aula de imuno. Ainda bem que pelo menos é para dar aula de imuno, que é legal. Agradeço muito, Léo, pela sua presença aqui com a gente. Eu acho que a gente pode até ter outros aí episódios pra gente falar mais de evidência científica, porque isso é importante. É legal fazer a população e quem é leigo no assunto entender o que é evidência, entender como que a ciência chega a obter as evidências científicas, quais os passos para isso acontecer. Eu acho que é importante a gente falar disso e eu acho que se você topar, pode, já se sinta convidado para próximas vezes, para pra gente fazer um novo encontro aí, pra ter um papo mais longo, em que eu não tenha que sair correndo pra ir pra sala de aula. Muito obrigada,
viu? Eu que agradeço, Letícia e Júlio. Prazer, a gente tá conversando pela primeira vez, né? A gente conversa ali no Twitter, aqui e ali. É, agradeço demais. Já aceitei, então quando você precisar de mim, você já tem meu telefone, me liga. A gente, se tudo que a gente puder fazer pra informar melhor sobre ciência, eu tô à disposição.
Maravilha.
Bom, então a gente vai ficando por aqui. Por mim, já deu. Tchau, tchau.
Até mais, pessoal.
Escuta a ciência.